Olá meninas, vamos lá mais um café com a Nath. Eu queria falar um pouquinho agora sobre as demandas que são jogadas sobre nós e sobre as demandas para nós. Mulheres, do pânico, tive muitas crises durante muito tempo porque eu estava acumulando trabalho demais. A minha relação amorosa já não existia mais e ele gritava isso para mim o tempo inteiro e eu não conseguia entender porque eu só conseguia trabalhar. Eu tinha que levar minha filha para o colégio, mas eu também tinha que colocar um almoço decente na minha mesa feito por mim, porque eu me sentia um fracasso se eu tivesse que comprar comida porque as outras mães conseguiam fazer isso e eu não estava conseguindo. Minha filha tinha que ter horário para todas as coisas e eu tinha que fazer ela cumprir, então a casa se tornou um quartel, um lugar estressante, não um lugar de paz como deveria ser um lar. Então assim, você tem que ser mulher, tem que ser amante, tem que ser amiga, tem que trabalhar, tem que atender cliente, tem que trabalhar fora. Então são muitas demandas e uma hora chegou um momento em que eu surtei, eu achei que eu realmente estivesse tendo um infarto. Parei no hospital algumas vezes e era síndrome do pânico. E aí eu passei a ter medo da morte, então eu tive que fazer uma pausa, eu tive que me entender e me encontrar para entender que eu estava me matando sem perceber. De nada adianta ter o melhor trabalho do mundo se você chega em casa tão cansado, tão estressado e não tem tempo para curtir as melhores coisas da sua vida, que são a sua família, a sua casa. De nada adianta você ganhar tanto dinheiro e não ter com quem gastar. Então, eu acho que precisamos fazer escolhas na vida, principalmente nós mulheres. Nós estamos pegando muita carga para nós. É natural que você não consiga, como mãe, colocar o almoço no horário certo, dar um biscoito ao seu filho. Isso é normal. É errado você fazer isso todos os dias. É uma falha. Você tem que parar para analisar o que está acontecendo todo dia. Meu filho comendo biscoito. Mas um momento ou outro você não vai ser a heroína, não vai dar tempo de vestir a fantasia de super-herói. Super-heroína de Batgirl, de Mulher Maravilha, para salvar o seu filho dos perigos. Às vezes ele vai cair, ele vai se machucar, ele vai ter problemas da escola. Você não vai conseguir atender a cliente, você não vai conseguir limpar a casa, o seu cabelo vai ficar sem lavar. E tudo bem, você é um ser humano. Nós somos iguais aos homens. Apenas aprendemos a desenvolver diversas habilidades porque a nós foi delegado muita função. Os homens acham que trabalhar em casa não é difícil. Manda eles passarem apenas um dia em casa cuidando do lar, dos filhos e de tudo que faz uma casa funcionar. Então, assim, são muitas demandas, nós estamos nos dando muitas demandas, muitas cargas, muitos pesos para carregar. Tira essa mochila dos ombros, divide com alguém, compartilha as tarefas da casa com os filhos. Eles vão se sentir importantes, parte daquilo ali. No começo eles vão reclamar, mas depois eles vão criar um hábito, uma rotina. Mude quando a gente. Faça um exercício agora, de onde você estiver. Para que eu possa passar essa reflexão para você, é interessante que você faça esse exercício. Se levante, feche seus punhos, olhe para baixo, fixamente, com o peso de quem está com raiva, empurre os braços bem para baixo, feche a mão com muita força e aperte muito assim, com força a sua cabeça, como se você estivesse pressionando os seus olhos. Essa é a sensação de quando você está com raiva, quando você está furioso. Não lhe causa angústia exercer esses movimentos, atrair essa energia? É assim que você acorda todos os dias, tenso, reclamando, sem ter um momento de gratidão. Porque você não está tendo tempo. Você tem atropelado os dias, as horas, os minutos para cuidar das pessoas e não tem cuidado de você. Mas se você adoecer e se você morrer, as pessoas vão ter que aprender a se cuidar. Então nós temos que aprender a ter um tempo para nós mesmos. Nós mesmos, nós mulheres, precisamos dedicar um tempo para a gente, para hidratar o cabelo, para fazer a unha, para tomar uma cerveja conversando com uma amiga. Porque quando a gente volta para casa, volta revigorada, volta melhor, volta mais capaz, volta mais forte. Quantas de nós desejamos fugir de casa para qualquer lugar? Levar os filhos, sabemos disso. Mas desejamos. Não é que nós não amamos, não amemos nossos filhos, não sintamos amor por nossos maridos, por quem tem marido, né? Ou por nossas esposas. É que às vezes nós estamos fartos e o outro não entende esse momento. As pessoas que estão de fora, quando você começa a reclamar que a casa está muito bagunçada, que você está cansada, começam a te enxergar como louca e reclamona. Elas não entendem, não vão entender o seu cansaço se você não verbalizar, se você não sentar e dividir e delegar tarefa. Eu sei que é difícil delegar tarefas porque eu sou uma pessoa que tem dificuldade em deixar que o outro faça por achar que eu faço melhor. Então, é difícil para mim, mas é bom. E eu permito que o outro se sinta parte da casa, parte daquilo ali. Quando você não deixa que seus filhos façam tarefas, você está criando crianças preguiçosas que não vão dar valor a nada. Fora isso, você está fazendo com que ele não se sinta em casa, dentro do lugar onde ele vive, que ele não seja parte daquele todo ali, daquela coletividade que é preciso, que ele não está num hotel, que o café não se materializa na mesa, que a casa não fica automaticamente limpa, ele precisa participar daquilo. Então, quando você exclui as pessoas dessas tarefas, você está assumindo para você uma responsabilidade de que eu consigo, então você não tem o direito de reclamar. Então, delegue essas tarefas, divida o peso, seja as tarefas domésticas, se for trabalho demais, corte gastos em casa para que você possa trabalhar um pouco menos, retrabalhar. Hoje em dia, muitas mulheres trabalham a partir de casa e têm grandes ganhos, grandes retornos financeiros, então mude. É tempo de mudança, de olhar para dentro de si, de fazer essa reflexão, de entender o que você quer para você. Chegue de se sobrecarregar com tantas tarefas, de ser multitarefas e não conseguir exercer apenas uma, que é cuidar de você. Às vezes nós não temos tempo para tomar um banho. Não temos tempo, colocamos o amor do mundo, mas o nosso é misturado em pé, comendo ali rapidinho, ou sentando na beirada do sofá, tentando pegar alguma coisa que está passando na televisão, porque temos que ajeitar os meninos para o colégio, ou temos que sair para trabalhar, ou temos que voltar para o horário de almoço. E o seu íntimo, como fica? E quem presta atenção nas suas emoções? E quem te ampara nas angústias? Uma casa limpa, uma roupa lavada, não quer dizer que seu coração e a sua cabeça estejam organizadas e arrumadas, não. É muito bom estar numa casa limpa, limpa o fluxo de energia, as coisas boas começam a fluir, é maravilhoso. Mas também é muito bom morar numa casa organizada, física e mentalmente, porque o lar é o corpo em todas as palavras. A casa de concreto onde nós habitamos, essa é passageira, assim como o nosso corpo, mas o nosso corpo é grudado em nós, é a nossa casca, é o nosso primeiro lar. Então, se você não cuida da sua saúde, do seu físico, do seu espiritual, como que você está cuidando das outras pessoas? Você está cuidando com amor ou está cuidando com reclamação, com peso? Então, dedique a você o mesmo tempo que você dedica a elas. O dia tem 24 horas e é possível fazer todas as coisas enquanto estamos vivos. Então, mova-se, pare de se sobrecarregar, pare de atribuir a você tarefas que você pode dar a outras pessoas, pare de achar que a Mulher Maravilha é invencível, que sozinha faz todas as coisas melhor do que todo mundo. Você também é falha, o seu marido também precisa de carinho. O mesmo carinho que você cobra dele, você pode dar para ele, porque a mudança que nós desejamos que o outro tenha, talvez deva partir primeiro da gente, talvez o outro esteja mais cansado do que nós. E aí é onde devemos fazer o ponto de reflexão. Se eu quero carinho, eu vou dar carinho. Se eu quero bom dia, eu vou dar bom dia. Eu tenho muitas consulentes que chegam para mim com várias reclamações do marido, do esposo. Porque ele é muito frio comigo, ele não me dá atenção, mas e você, como você é com ele? Ah, eu brigo com ele porque ele sai, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Ontem mesmo eu briguei com ele muito, disse todo o desaforo a ele. Então, você quer dizer todo o desaforo do mundo para uma pessoa. E quer que no outro dia ela olhe para você lhe dê carinho, amor e cuidado. Isso não pode existir. É só você fazer a reflexão no espelho. E se fosse com você? Você olha no espelho? Se fosse com você, você acordaria dando beijos e abraços nessa pessoa? Ou você tentaria fazer com que ela refletisse diante daquilo que ela falou, daquela falha dela? Cada um tem um tempo de evoluir e de crescer. Evolua, cresça, mas entenda que o outro também está passando por esse mesmo processo. E que tendo defeitos e que sendo um ser humano, ele é passivo de falhas, de erros, assim como você também. Então pare de julgar o outro tão bravamente, assim como você se julga, se permita viver um dia de folga, dia em que você não vai lavar o cabelo, tomar banho, lavar roupa, fazer nada. Se permita um dia fazer um jantar diferente para o seu esposo, recebê-lo de forma diferente, ser outra mulher. Mas quando a gente nota que o esposo merece, tem relações que se sustentam apenas em base de teto concreto, que é a casa que construíram juntos, os filhos que têm, mas não existe mais amor, não existe mais paixão, mais tesão, mais vontade. E quando o casamento acaba, é importante saber ir embora. É importante saber levantar da mesa quando já não há mais nada para ser servido. Por isso eu bato sempre na tecla de que a mulher precisa ser independente. Ela precisa ter a própria renda, ela precisa caminhar com as próprias pernas. Nem que seja vendendo o jequiti, porque na hora que ela decidir ir embora, ela vai. Tem uma amiga minha que o marido vive brigando, dizendo que não quer ela, humilhando ela. Ontem ela veio me dizer que ele tinha dito a ela que não queria mais, humilhou ela. Então, eu uso sempre as minhas amigas, os meus exemplos de vivência, para passar para vocês como experiência. Então, o que eu falei para ela? Ele já vem anunciando essa separação faz tempo. Silencia e vai chegar diferente. Ela silenciou, não disse nada. Ele chegou em casa e perguntou, é isso mesmo que você quer? Ela disse, quem queria foi você. Porque, o que ele queria? Ele, porque então você não me ama. Eu fiz isso para ver se você implorar para ficar comigo. Quer dizer, um homem inseguro, se sentindo inseguro. Ela é uma mulher que tem duas filhas, uma com ele e outra não, cuida muito dessas filhas, cuida muito da casa, das coisas, mas não cuida do marido. E ele se sente seguro. Às vezes a gente fala coisas que não quer dizer. Ele falou aquilo para ter nela uma reação. Sabia que corria um risco, mas ele preferia correr esse risco para saber o que é que realmente ela sentia por ele ainda ou não. Então, às vezes, nós cometemos falhas com as pessoas e não queremos ser duramente julgadas. Mas julgamos muito duramente os outros. Não perdoamos o marido, não perdoamos os filhos, não perdoamos os amigos. Então, vamos nos perdoar, vamos ser mais leves. Vamos amar. Homens também, talvez escutem esse áudio e se identifiquem com algum, de alguma forma. Vamos amar de forma mais leve. Vamos dar amor, o mesmo amor que desejamos receber. Porque enquanto a gente fica sentado somente cobrando como marajá ou rei, o tempo passa e a gente deixa de dar amor, de amar, de fazer o outro se sentir bem. Eu mesma me sinto tão feliz vendo a minha filha feliz que eu acho que eu mimo demais os meus filhos. Eu gosto muito de ser útil para as pessoas, de estar ali pronta para ajudar, de cuidar bem. E eu às vezes deixo de cuidar de mim. Tive que fazer pausas forçadas muito pela saúde esses dias, mas eu entendi que eu precisava de um tempo para mim. E por isso eu estou aqui falando para vocês. Faça uma unha ou cabelo, seja lá o que for, mas tire um tempo para você. Viu? Cheiro, minha nega.